Nessa época do ano, já estaríamos planejando em detalhes a ceia de Natal, o almoço do dia 25, tirando aquele amigo secreto, e a viagem com a família para comemorar a virada do ano. Mas 2020 nos trouxe a pandemia, e com ela, a impossibilidade daquela aglomeração que tanto gostamos. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz alerta que a possibilidade de colapso do atendimento aos novos casos poderá ser agravada pela chegada das festas de fim de ano e das férias. A preocupação dos estados e municípios fez com que algumas autoridades vetassem as comemorações públicas de fim de ano com toque de recolher e suspensão do consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. Além disso, cancelaram Natal e Ano Novo, vetaram festas de shows e até orientaram a população a cancelar confraternizações de amigo secreto.
Festas essa que vocês vão ouvir a recomendação do governo do Estado de São Paulo para que elas não sejam autorizadas pelas prefeituras em todo o Estado de São Paulo, seja no litoral, seja no campo, seja em núcleos urbanos. Nós, que sempre festejamos o Natal, faremos esta celebração em casa de forma cuidadosa, zelosa, sem aglomerações e sem festas. Não é hora de fazer festa de Réveillon.
Mas essa não é uma questão apenas nossa. Vários países começam a se preocupar com um novo pico de infecções em janeiro. Na Espanha, só serão permitidas reuniões de no máximo 10 pessoas para comemorar Natal e Ano Novo, e as viagens de turismo estão proibidas entre 26 de dezembro e 6 de janeiro. Na Itália, a recomendação é realizar comemorações apenas no núcleo familiar, e até as missas de Natal ocorrerão de portas fechadas.
O governo italiano proibiu viagens no Natal e no Ano Novo para conter uma nova onda da Covid-19 em um decreto publicado nesta quinta-feira, dia 3 de dezembro. A restrição passa a valer em todo o país entre os dias 21 de dezembro e 6 de janeiro.
A Organização Mundial da Saúde solicitou que sejam evitadas aglomerações durante as festas e chegou a pedir que as pessoas não se abracem.
A OMS afirma que os encontros de Natal e Réveillon devem ser vistos com cautela para que não se tornem eventos de transmissão da Covid-19.
Afinal, como se reunir com segurança? Que fatores aumentam o risco de transmitir a doença? Quem deve evitar ir às festas? Sobre esses cuidados, eu converso agora com o infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kifuri. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado por atender aqui ao nosso convite.
Prazer é meu, Emanuel. Sempre falar com vocês.
Doutor, estamos aí às vésperas das comemorações de fim de ano, tradicionais comemorações de Natal e Réveillon, e que naturalmente sempre promovem reuniões, principalmente reuniões familiares e entre amigos. Só que justamente nesse momento temos acompanhado também o aumento de casos da Covid-19, aumento de internações nos hospitais. Vou fazer uma pergunta muito direta para o senhor, doutor. O ideal seria que as famílias cancelassem suas festas familiares?
Olha, Manuel, sem dúvida você descreveu bem. Nós estamos num momento, além de uma epidemia, de uma pandemia sem precedentes, num momento de incremento do número de casos, uma curva de ascensão da epidemia. Já passamos por este momento no começo dela, já recuamos em algum momento, estávamos em franco descenso, e agora novamente estamos apresentando o aumento de casos. Então não é hora, infelizmente, de termos confraternizações, de termos aglomerações, além do nosso núcleo familiar. Então, a sugestão que a gente dá como infectologistas, como preocupado com esse aumento de casos, é que os núcleos familiares sejam mantidos. Então, se você tem contato dentro da sua casa, você já convive com as pessoas que estão com você, você mantenha, organize sua festa. Se for o caso de ter confraternização com outras pessoas, um pai, uma mãe, um parente, seja o menor número possível de pessoas. As pessoas que convivem fora, que têm relacionamentos pessoais fora do âmbito familiar, devem manter cuidados especiais em termos de uso de máscara e distanciamento, e para que esse risco seja minimizado. Lembrar sempre que risco zero não existe, então quanto menor for esse risco, é melhor para todos mais, para todos nós, especialmente quando falamos de populações mais vulneráveis, né?
Sem dúvida. Esse é um período, doutora, e captar muito a sua opinião como infectologista, que o contexto, o cenário é o pior possível. Eu explico porque, o porquê dessa pergunta. Justamente porque haja uma retomada da economia, as pessoas já não estão mais em quarentena em casa, boa parte delas já não está mais em quarentena em casa, há circulação de pessoas pela cidade, há uma percepção de que ninguém aguenta mais seguir protocolos tão rígidos e, ao mesmo tempo, os casos voltam a aumentar, a ter internações, casos. Para efeito de sistema de saúde, de tratamento, nesse momento do Brasil, a gente vive um cenário talvez mais preocupante do que do início da pandemia?
Em relação a esse momento atual da epidemia, você tem toda a razão, Emanuel, porque nós estamos em momentos semelhantes, com número de casos semelhantes, de abril, maio do ano, quando nós decidimos ou optamos para fazer uma quarentena muito mais rígida do que nós estamos fazendo hoje. Fechamento de bares, escolas, shopping centers, comércio. E nós hoje, a população toda tem muita dificuldade de retroceder nessas medidas que foram tão duras para todos nós, para a educação, para as crianças, para a saúde mental de todos, para a economia como um todo. Então nós hoje temos que aprender com essas lições que tivemos em relação ao primeiro momento e nos proteger melhor. Nós demoramos, por exemplo, para aprender o papel que as máscaras têm no controle da transmissão, do distanciamento social. O tratamento, nós aprendemos muito a lidar com esses pacientes graves em terapia intensiva. A mortalidade nessa segunda onda é muito menor em todos os lugares do mundo, não é só no Brasil, não. Então nós tínhamos pouca habilidade, pouca prática de tratar esses pacientes graves. Hoje já sabemos como lidar com eles melhor nas terapias intensivas. Então, a despeito de nós termos um número de casos em ascensão, felizmente a mortalidade até este momento não vem acompanhando os níveis que a gente vinha assistindo no primeiro momento. Então, esse é o momento de voltarmos a refazer e recapitular tudo aquilo que nós fizemos. Vamos manter a distância, vamos manter a lavagem de mãos, vamos manter o uso de máscara, aglomerações jamais, né? A gente viu cenas, infelizmente, tristes de praias, de shows, de festas, de baladas, que são inadmissíveis num momento de pandemia, né? Você pode relaxar algumas medidas que são essenciais, o comércio, o emprego, mas a aglomeração desnecessária, realmente, isso é inadmissível nesse momento.
Doutor, te fazer uma pergunta para aqueles que já tiveram a Covid-19 e conseguiram se recuperar. Essas pessoas, elas devem se preocupar com reinfecção. Isso é uma realidade que pode atingir a todos em larga escala. Gostaria de ouvir o senhor sobre isso. E dois, essas pessoas, elas podem transmitir o vírus tanto quanto alguém que não foi contaminado pelo coronavírus, doutor?
Olha, Manuel, respondendo primeiro a questão da reinfecção, são muito raros os casos de reinfecção hoje em dia. Até porque nós temos uma epidemia de pouco tempo, de curta duração até o momento. Então, as pessoas que foram infectadas em março, abril, maio, no começo da pandemia, ainda guardam alguma memória imunológica, ou seja, o nosso sistema imune está preparado para se defender de outras exposições. Por isso que normalmente a gente vê, num pequeno intervalo de tempo, poucos casos de reinfecções. Existe, mas isso é pontual, é desprezível frente ao número de casos que nós temos no planeta. Mas o número de casos que nós temos de reinfecções é mínimo perto do número de casos que a gente já, ou da possibilidade de reinfecção que teria. Então esse é um fato. Existe, mas neste momento, frente ainda ao curto intervalo que nós temos entre os indivíduos infectados e o momento, é pouco provável que nós tenhamos muitos casos de reinfecção, o que não garante a proteção a longo prazo. Outro fator é a questão da transmissão que você perguntou. Os vírus respiratórios, eles transmitem eles nas pessoas que estão doentes, ou nas pessoas que estão infectadas com o vírus reproduzindo. Então, quem já teve Covid-19 não transmite. Ele não adoece, ele não se infecta e ele não transmite, na grande maioria das vezes. Mas aí você vai falar, Emanuel, mas então para que eu vou usar máscara, manter lavagem de mãos, manter longe das pessoas? É uma questão de comportamento, né? Nós vivemos em coletividade. Se você... Ninguém vai sair na rua com uma placa escrita eu já tive, ou minha sorologia é positiva, ou eu já peguei. Então as pessoas, o comportamento de um interfere no comportamento de outro. Então ao usar máscara, além de ser um respeito àqueles que estão ao seu redor, que não sabem se você teve ou não, ele obviamente te previne, inclusive, outras doenças respiratórias que não a Covid-19. Então, o nosso aconselhamento é que a gente não relaxe essas medidas, tanto para prevenção de outras doenças nas pessoas que já tiveram Covid, como para um exemplo de cidadania para a coletividade, para que seja um incentivo para todos usarem.
Doutor, te fazer uma última pergunta com relação ao timing da doença. A gente vai ter esse foco de atenção agora no fim do ano, com Natal e Ano Novo, possibilidade de maior circulação e aglomeração. O resultado, a depender do comportamento das pessoas nessas duas semanas, a gente vai observar nos sistemas de saúde em quanto tempo, doutor?
Olha, em geral, esses fatos que movimentam muitas pessoas, né, como foram alguns movimentos em Nova York, como foram as eleições aqui em São Paulo, ou como foram os feriados, que muita gente viaja, se espera, quando você provoca uma maior circulação do vírus, que depois de cerca de 7 a 10 dias você aumente o número de casos. E como as hospitalizações, as formas graves, costumam vir na segunda semana de doença, talvez depois de 15 dias você aumente o número de hospitalizações. Então esse é o reflexo que a gente tem quando a gente tem um relaxamento agudo das medidas de distanciamento. Uma semana, 10 dias depois, um aumento de casos, e duas semanas depois, 15 a 20 dias depois, um aumento das taxas de hospitalização. É difícil avaliar sempre nessas medidas, medir o impacto de cada uma dessas iniciativas. O vírus não circula por conta só... mais por conta só da eleição, ou só por conta do Natal, ou só por conta da escola ou do trabalho. É um conjunto de fatores que fazem com que o vírus se propague. Então essa dinâmica que o vírus tem na comunidade, ela é influenciada por todos. Esse é um conceito que é muito importante a gente transmitir aí para os nossos ouvintes, Emanuel, que quando você fala, eu não tenho risco, eu sou jovem, eu não vou adoecer, eu posso ir para a balada... Todos que colaboram para a maior circulação do vírus afetam a sociedade como um todo. A circulação maior do vírus prejudica, não se prejudica esse indivíduo que é o destemido, ele prejudica os seus familiares, aqueles que convivem com ele, toda a sociedade. Então é preciso ter esse olhar da coletividade e não pensar somente no individual, mas no coletivo.
Muito bem, nós ouvimos o pediatra, infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, o doutor Renato Kifuri, gentilmente atendendo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, viu, doutor?
O prazer é meu, Emanuel, um grande abraço para você.
Mesmo com um quadro preocupante apresentado, muitas pessoas resolveram pegar a estrada nesse fim de ano.
A viagem está garantida. Com certeza, já estou me programando para isso aí.
A rede hoteleira nas cidades litorâneas e hotéis fazendas devem registrar a ocupação máxima permitida pelos municípios nos últimos dias de 2020, segundo a expectativa da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis. Em geral, a capacidade limite é de 60% a 70% das vagas.
Que nós possamos subir aí pelo menos para 80% a possibilidade da capacidade dos hotéis durante esse período aí do Réveillon.
De acordo com a ViajaNet, agência de viagens online, os destinos nacionais correspondem a 85,6% das buscas da empresa. Cidades no Nordeste se destacam como as preferidas dos brasileiros para o fim do ano. Para o infectologista Renato Kifuri, o grande problema são os transportes coletivos, que se tornam gargalos de contaminação.
Sem dúvida, o transporte é um grande gargalo, seja aqui na rotina do trabalho diário ou mesmo nas férias, nas viagens de turismo. É claro que, como o nome já diz, o transporte coletivo, ele é coletivo e pressupõe quase sempre a falta do distanciamento. O distanciamento é um dos requisitos básicos de redução do risco de transmissão. Então, dentro de aeronaves, dentro de navios, dentro de trens ou dentro de ônibus, o risco de transmissão é muito maior do que ao ar livre ou ainda no carro de uma família dentro de um veículo próprio. Então, volto a dizer, qualquer atividade envolve algum grau de risco, Emanuel. Então, você pode minimizar o risco? Claro, vai no aeroporto, fica longe das pessoas, usa uma máscara, não toque muito em superfícies, lave sempre as mãos, use o álcool gel, não lave a mão ou o rosto. Isso tudo reduz bastante o risco de transmissão. Mas precisamos estar atentos. Quem quer, de alguma maneira, precisa ou deve viajar nessa época, deve ter o cuidado redobrado. Se for possível viajar no seu próprio carro, é melhor. Se precisar usar um transporte coletivo, esse coletivo deve, as regras de distanciamento, de uso de máscara, de lavagem de mãos, devem ser obedecidas na medida do possível, com o maior rigor possível.
Muito bem. Nós ouvimos o pediatra, infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, o doutor Renato Kifuri, gentilmente atendendo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, viu, doutor?
O prazer é meu, Emanuel. Um grande abraço para você.
Mas para quem pretende cumprir os protocolos de segurança e ter um fim de ano mais reservado, como comemorar essas datas, mesmo com todos os problemas de saúde que estamos passando?
Vai ser um pouco mais complicado este ano devido à perda de algumas pessoas da família, né, que nós tivemos, mas temos que seguir, né? Então pensamos em passar junto com a família, a união é a base de tudo, né? Então é o que realmente a gente busca aí para o nosso Natal.
Para Leonardo Goldberg, doutor em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, será um momento mais de reflexão do que de comemoração.
Essa celebração de final de ano, o Brasil vive, né, uma das sociedades mais sincréticas em relação à religião do mundo. E o Ano Novo é muito importante para o brasileiro. Talvez seja o país que mais celebra de forma, eu diria que até excessivamente alegre, assim, essa passagem. Eu acho que esse ano a gente vai ter que incorporar ou cooptar a ideia de que há de ser uma reflexão muito mais, né, do que um ódio à vida. Então, eu acho esse traço, assim, muito feliz da gente colocar mais como reflexão do que como celebração de final de ano. E para aqueles que perderam entes queridos, é justamente esse momento, né, de poder se juntar, de poder ter uma comunhão, né, com os familiares, poder trocar ideia, poder conversar, nem que as pessoas façam, né, por Skype, pelas redes, por telefone, e aqueles que se encontrarem também de poder comunhar e de poder fazer um apelo à vida nesse momento, né?
Apesar do ano complicado, Goldberg diz que existem motivos para termos esperança e mudarmos o clima para as festas de fim de ano.
Eu tenho a impressão porque essas festas de fim de ano geralmente também são acompanhadas, sim, por essa angústia em relação a um fechamento de um ciclo, a um início de outro, às vezes com pessimismo, às vezes com otimismo. As pessoas muito atreladas, né? Cada uma com seus mitos e com seus ritos de passagem. E nesse ano, com certeza, vai ser diferente. O que eu percebo que alivia muito essa angústia, essa ansiedade, quando as pessoas têm uma dimensão de que as pandemias existem, elas fazem parte da nossa história enquanto humanidade. As pandemias existem, persistem, essa não vai ser nem a primeira, nem a última. E a gente vai, com certeza a gente vai passar por ela. A questão é conseguir manter, né, os vínculos, conseguir manter os vínculos com aqueles que a pessoa ama e ter uma dimensão para esvaziar um pouco o pessimismo, sabe? Você pega desde a peste negra até muito mais recentemente, né, a gripe espanhola, devastaram a humanidade e, de alguma forma, demoraram muito tempo, né, para a gente se reaver enquanto sociedade. levaram muito mais mortos do que essa peste. Então, hoje a gente tem, né, mecanismos e dispositivos amparados na medicina e na ciência moderna, que sim, refrearam a coisa, mais do que refrearam, em praticamente um período de um ano, a gente já está lidando e a gente já está escutando sobre vacina. Se você for pensar isso, enquanto humanidade, se você for pensar, isso é motivo para a gente ter muita esperança. Mas muita esperança. É algo inconcebível e impensável há 50, 100, 200 anos atrás.
Estadão Notícias.
Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais.
Estadão Notícias.